Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com a Regina Berlim. Ela é gaúcha de Porto Alegre, mas formou-se em letras, com especialização em tradução e trabalha com treinamentos em comunicação. Ela morou fora do Brasil, trabalha com traduções e depois veio para São Paulo. É autora do livro Jonas e as Cores, lançado pela editora Peirópolis, e é um livro que foi selecionado para o Programa Nacional do Livro Didático. Mas agora a gente vai conversar sobre um lançamento recente, Passarinha, que é um livro super delicado. Bom dia, Regina. Prazer em falar com você.
Bom dia.
Então, esse Passarinho é o mote da gente, da nossa conversa. Um livro super bonito, super delicado. Mas antes dele, você fez o Jonas e as Cores. Fala um pouquinho desse primeiro livro pra gente, depois a gente fala do Passarinho.
É, bom, Jonas e as Cores, ele foi lançado em 2006, ele é um livro, enfim, foi meu primeiro livro, a primeira vez que eu tive coragem de mostrar as minhas histórias para o mundo, na verdade, e ele é um livro que fez muito sucesso, as crianças gostam muito, as pessoas se encantam com a história, e aí ele me deu mais coragem de botar outras histórias na rua, na verdade.
Uhum. Essa coisa de começar a escrever para criança e, assim, o primeiro momento é interessante, né? Esse primeiro, na estreia, assim, que a coisa vai bem.
Eu, na verdade, tenho uma relação um pouco intimista com as minhas histórias. Eu sempre escrevo elas muito mais para mim do que para os outros, uma necessidade interna. Uhum. Então, quando você coloca igual a filho, quando você bota no mundo, você diz, bom, seja o que Deus quiser, né? Vamos rezar para que dê certo. E, na verdade, sempre me surpreende. Agora eu acho que menos, mas no início as pessoas diziam, ah, eu adorei o livro, que livro lindo. E eu sempre levava um susto. Eu disse, nossa, é? Então, que bom, né? E as coisas agora, enfim, foram caminhando por si só até a seleção para o PNLD, foram 2 anos seguidos, e hoje o Jonas está no Brasil inteiro, na verdade, nas escolas públicas, nas bibliotecas públicas. Então, volta e meia eu recebo cartas de algum aluno de uma escola que gostou do livro, que achou super bacana. E isso é muito gratificante, né?
Uhum, com certeza. Agora você vem com o Passarinho, que também é uma história delicadíssima, que eu acho que as crianças, principalmente, não só as do interior, as da cidade grande também, porque os passarinhos estão por aí, né? Conta pra gente como é que surgiu a inspiração desse livro, Passarinho.
Tanto o Jonas quanto o Passarinho, na verdade, mas talvez o Passarinho até mais, ele surgiu a partir de uma emoção. Uhum. Na verdade, a história, ela transcende, eu não vou contar a história porque senão tira graça, mas é uma história que ela é uma metáfora, na verdade, ela transcende o literal. E isso eu acho que é uma das coisas mais bacanas de você trabalhar com a literatura infantil, porque dá para você trabalhar em diferentes níveis de profundidade.
Sim.
Então, você tem as crianças que, primeiro, num primeiro momento, se atém ao literal da passarinha mesmo e da história que está sendo contada, mas tem outras camadas, outros níveis de profundidade que são um pouco mais universais, que tem muita relação também com as emoções que a gente sente, como que a gente, de repente, se cria vínculos.
Uhum.
E como é que a gente lida com esses vínculos.
Os sentimentos mesmo,
com
né?
Os sentimentos mesmo.
Têm.
Então, uhum. Nesse ponto, quando as pessoas me perguntam, qual é a faixa etária do livro, de 1 a 101, mais ou menos, né?
Tudo
depende daquilo que você é capaz de e precisa num determinado momento. E aí pode extrair da história.
As emoções são assim, né? Vêm, vão, e a gente vai trocando emoções e os sentimentos.
E eu acho que os bons livros, as boas histórias, cada vez que você lê, você retira uma coisa diferente, que é aquilo que você precisa naquele momento da sua vida, né?
Exatamente. E como é que é o seu processo de escrita, Regina?
Ele é um processo totalmente desorganizado. Eu sempre morro de inveja dos autores que eu vejo declarando, que sentam de manhã no computador e ficam trabalhando seriamente, né, 8 horas por dia ou 10 horas por dia. Eu não tenho esse poder. Eu, na verdade, como a literatura é o meu lado B,
sim,
na verdade, a história ela vai se criando na minha cabeça. Quando eu sinto que tem alguma coisa, eu coloco no papel, deixo lá e vou revisitando até que a história se feche. Então, eu não tenho muito um método organizado para escrever. É a história que se escreve, eu brinco.
Sim, e o trabalho do dia a dia também consome muito, né? Então, o lado B sempre é o lado B.
É, não, e sem dúvida nenhuma, não é? E eu, mesmo que eu não fizesse nada no dia a dia, eu acho que seria dessa mesma forma. Eu até já tentei uma vez para ver como é que funcionava, sentar e dizer, bom, vou escrever uma história. Ficou um lixo. Então, na verdade, eu preciso mesmo é que a emoção se crie, que ela vá se manifestando internamente e que aí eu consiga traduzir ela em palavras.
Sim, sim. É legal isso, porque cada pessoa que escreve, que publica, tem um processo diferente. E eu acho que todos são válidos, né? Porque quando chega a ser publicado, e publicado com cuidado, com carinho, a coisa realmente dá para compartilhar com as outras pessoas as emoções. E às vezes mesmo os que não saem, né?
É, não, com certeza, porque no Brasil o mercado de livros é um mercado muito complicado.
É, e é muito pequeno ainda.
Muito pequeno, muito, muito pequeno.
Apesar de estar crescendo muito, ainda é pequeno. E o que você lia quando era criança, quando era mais jovem? Você que estudou fora do Brasil, rodou pela Europa um pouco. Quais são os seus autores preferidos da literatura brasileira e mundial também?
Ah, eu lia muito, né? Eu fui uma criança que sempre gostou de ler, me alfabetizei muito cedo. Eu acho que eu tinha 4, 5 anos, eu já lia. A minha mãe sempre leu muito, então, assim, na minha infância eu lembro, claro, das histórias da Ruth Rocha, né? E, enfim, Monteiro Lobato, os clássicos, na verdade. E quando eu era pequena, eu escrevia muito.
Que bom isso!
Eu tinha uma necessidade de escrever, e eu escrevia em tudo quanto era lugar. A minha mãe coletou, assim, inúmeros papeizinhos, guardanapos de restaurante, onde eu escrevia. Aos poucos, eu fui, com a adolescência, eu parei de escrever. E aí eu tive um hiato muito grande, até que eu voltei quando eu virei mãe.
Sim.
E aí eu retomei a coisa da história infantil, e enfim, comecei, a gente sempre... Eu e meu marido, a gente sempre contou muita história para o meu filho, para o nosso filho, e sempre como uma forma de entretenimento, do gosto pela leitura, e também, muitas vezes, com uma mensagem específica.
Sim.
Sempre também como um poder transformador, né, em função de alguma coisa que ele estivesse vivendo, boa ou ruim. Então, a história, ela sempre foi um caminho de comunicação, na verdade.
E é um momento entre pais e filhos, é um momento de muito afeto também, né? É um momento que os dois estão juntos, compartilhando uma mesma história.
Não, é fantástico. Não é? Eu acho que a melhor coisa, e hoje em dia que a gente trabalha muito, que a rotina é muito corrida, eu acho que esse é um momento onde você para... e dedica aqueles minutos ou aquela meia hora para o seu filho de uma forma muito inteira. E os diálogos que surgem a partir disso são excepcionais.
É interessante que eu acho que o passarinho dá muita oportunidade para esse tipo de relação entre os pais e com as crianças.
É, eu acho que ele explora várias coisas que muitas vezes são difíceis, inclusive,
de
serem abordadas. Então, eu acho que ele é uma introdução para coisas que podem ser muito interessantes. E eu vejo isso muito com os filhos de amigas, né? Meu filho agora tem 13 anos, então já passou um pouco dessa fase, já é um leitor voraz por si só.
Sim.
Mas, na verdade, eu tenho amigos com filhos pequenos, de idades diversas, e o que eu observo é que eles pegam da passarinha coisas distintas. Então, eles exploram de formas diferentes, dependendo da idade, dependendo do que eles estão vivendo no momento, e isso é muito bacana.
É, exatamente. Agora, você também formou em letras e estudou por aí afora, e trabalhou com tradução. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência com a palavra, com as letras e com esse estudo mesmo da palavra. Porque eu acho que a palavra é tão forte, é tão mágica, né?
Ela é mágica. Eu sou uma tradutora que não acredita em tradução, que é assim, um crime, né? Ou pelo menos não acredito em tradução no sentido literário do termo, porque é muito difícil. É sempre uma recriação. A tradução técnica, que é onde eu acabei me especializando muito mais do que a tradução literária, ela é simples, no sentido de que martelo é martelo em qualquer língua.
Sim.
Agora, a tradução literária, ela carrega um significado, cada palavra, ela é escolhida e ela tem um papel e nuances na frase que são muito complexas de você colocar numa outra língua. Uhum. Você sempre perde alguma coisa ou ganha alguma coisa. Isso não é necessariamente ruim, mas é um trabalho muito, muito delicado.
Sim.
Eu fiz com a própria Perópolis, comecei a fazer algumas traduções de pequenos livros infantis, que são histórias mundiais, uma coleção que eu acho que a Perópolis ainda não lançou, mas vai lançar. E um livro de 4 páginas, você demora dias para traduzir,
uhum.
porque o que você está traduzindo, na verdade, é emoção.
É o trabalho da poesia.
É a poesia. Uhum. Então, tem uma frase na tradução que diz que o tradutor é um traidor, e ele tem que ser um traidor,
uhum.
porque você traz alguma coisa sua também sempre que você recria um outro texto, né?
É verdade, emoções diferentes, apesar de que emoção é do ser humano e não importa onde ele esteja, ele sente emoções, né?
É verdade,
uhum.
é verdade.
Regina, muito obrigada por conversar com a gente, por falar desse livro tão delicado, e isso que você disse, ele serve para idades de 1 a 101, até mais um pouco, né?
Hoje em dia dá até, né? Hoje em dia a longevidade vai.
Até então. 131, vamos.
É verdade.
E é lindo, e parabéns por esse livro. Tem outros lá para sair, por aí?
Por enquanto, não. Ainda não, calma, acabei de botar um filho no mundo.
É verdade, demora um pouquinho mesmo. Mas é isso aí, que legal, parabéns. E é isso, que venham os outros devagarzinho no tempo de cada um.
Tá ótimo, muito obrigada e eu espero que vocês, seus leitores, gostem do Passarinha e curtam ele tanto que a gente curtiu aqui de lançá-lo.
Eu já gostei, viu?
Então,
posso
tá
dar
ótimo.
Meu depoimento. Um grande abraço.
Beijo, tchau.
Beijo. Eu conversei com a Regina Berlim. Ela é de Porto Alegre, mas vive em São Paulo, trabalha com traduções e é autora de um livro super delicado que, como ela disse, serve para a idade entre 1 a 101, ou as 100 idades. É um livro super delicado que fala das emoções. Ela é autora também do Jonas e as Cores, um livro que foi selecionado para o Programa Nacional do Livro Didático. Todos os dois livros são da editora Peirópolis. Se você quiser conferir, entra lá no site www.editorapeirópolis.com.br. Agora são 9 horas e 32 minutos. A gente continua com...